Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 22 de setembro. É o dia da independência do Mali, foi em 1960. Lá fora hoje, aqui estamos com o céu encoberto, chuva. A temperatura é de 27 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, vai estar convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Mas, como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Os Estados Unidos anunciam doação de mais 500 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. China vai deixar de financiar complexos de energia, uma medida de grande importância no combate às mudanças climáticas. A China vai deixar de financiar complexos de energia a carvão. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Polícias acusados de crimes no Cafofo continuam operacionais. O novo líder da FNLA fala à Voz da América. Temos também uma entrevista com o representante das escolas privadas. Não há alternativa ao aumento das propinas. Saiba porquê. Mas para já, as notícias internacionais. Homens armados dispararam hoje contra um veículo em que seguia Sergei Shafir, um destacado conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A procuradoria disse que o veículo foi atingido por 18 tiros. O condutor foi ferido, mas Shafir saiu ileso do atentado. O presidente Zelensky, que se encontra em Nova Iorque, disse que haverá uma resposta forte ao atentado que se pensa estar ligado ao combate do seu governo contra a corrupção. O presidente disse em Nova Iorque que o atentado não afetará a via escolhida para mudanças na economia e no combate à corrupção dos oligarcas do país, e no que descreveu de grandes e influentes grupos financeiros. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje a compra de mais 500 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para os países em desenvolvimento. Os Estados Unidos tinham anteriormente prometido a entrega de mais de 500 milhões de vacinas das companhias Pfizer e BioNTech para os países em desenvolvimento até ao final de junho do próximo ano. Isso significa que Washington vai fornecer 1.000 milhões de doses da vacina. Biden anunciou também, numa cimeira à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, a doação de 370 milhões de dólares para administrar a entrega dessas vacinas. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, fez notar que, por cada vacina aplicada nos Estados Unidos, o país doa agora 3 doses através do mundo. O presidente americano declarou seu apoio à meta da Organização Mundial de Saúde de se vacinar 70% da população mundial no próximo ano. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tinha anteriormente afirmado que isso vai requerer 11 mil milhões de doses de vacina. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, vão hoje conversar pelo telefone sobre a crise desencadeada entre Washington e Paris após a quebra de um acordo prévio entre a Austrália e a França para a compra de submarinos. Um porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, sem adiantar o horário, disse que a conversa será uma troca de esclarecimentos para clarificar as condições sob as quais o anúncio foi feito e o empenho norte-americano numa relação de aliados. Os Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido anunciaram um pacto de defesa destinado a conter as ações da República Popular da China na região do Indo-Pacífico, óbrigo do qual os Estados Unidos e a Grã-Bretanha vão fornecer energia nuclear para novos submarinos da Austrália. A França tinha um contrato para a entrega à Austrália de 12 submarinos com propulsão convencional no valor de 56 mil milhões de euros que foram anulados. O enviado especial americano para questões do clima, John Kerry, disse que se vai deslocar em breve à China para discutir medidas de combate às mudanças climáticas depois de Pequim ter surpreendido o mundo com o anúncio que vai deixar de financiar complexos de energia a carvão através do mundo em desenvolvimento. Kerry disse à cadeia de televisão MSNBC que esta decisão mostra que a China está a tomar a séria questão de combate às mudanças climáticas. Desconhece-se quando é que a nova política chinesa entra em vigor, mas há neste momento planos da China para construir 47 usinas a carvão em 20 países em desenvolvimento. A China continua, no entanto, a recusar-se em reduzir as emissões de gás carbono no país. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou planos para duplicar a ajuda às nações mais pobres para 11.400 milhões de dólares até 2024, para que estes países possam mudar para fontes de energia mais limpas. Chance Minoya, um líder rebelde na República Democrática do Congo, foi condenado à prisão perpétua hoje por crimes de guerra no conturbado leste do país e pela destruição ambiental na reserva nacional onde se encontrava baseado. Minoya foi condenado por um tribunal militar por todas as acusações, entre as quais rapto e tortura, entre 2019 e 2020, de dezenas de pessoas que viviam em aldeias dentro daquele parque e recrutamento de crianças para o seu grupo armado. Minoya foi detido em maio do ano passado durante operações conjuntas do Exército e Guardas Florestais. Em Marrocos, mais quatro novas pessoas foram presas sob suspeitas de pertencerem a uma cela terrorista afiliada ao grupo Estado Islâmico, desmantelado em meados de setembro no sul do país. O Gabinete Central de Investigação Judicial revelou que os membros da cela se preparavam para atacar instalações de segurança e militares. Aquela órgão acrescentou num comunicado que os suspeitos também visavam uma lista de funcionários que trabalhavam nos serviços militares e de segurança e na administração pública por envenenamento ou liquidação física, além de protagonizarem uma campanha de recrutamento de pessoas para a organização terrorista para a qual escolheram o nome Jamaat Atawid al-Islami bi al-Maghrib. Enviados do Paquistão, da Rússia e da China reuniram-se hoje em Cabul com representantes dos Talibã para pressionar para a formação de um governo inclusivo no Afeganistão. Na semana passada, aqueles três países e ainda o Irão tinham afirmado, numa declaração conjunta, ser necessário concluir a reconciliação nacional do Afeganistão através de um governo inclusivo que tenha em conta os interesses de todas as forças étnico e políticas do país. Até agora, os Talibã formaram um governo composto quase que na totalidade por membros do movimento, excluindo mulheres.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Procuradoria-Geral da República anunciou recentemente a entrega de acusações formais sobre as manifestações de 30 de janeiro, no Cafunfo, durante a qual um número indeterminado de pessoas foram mortas. Um desses processos visa agentes da polícia, alegadamente envolvidos em atos ilegais contra os manifestantes. Pois agora chega-nos a denúncia que os agentes da polícia, que teriam sido demitidos por envolvimento na repressão da manifestação, estão em liberdade e continuam a atuar como membros da corporação. Francisco Rodrigues.
A denúncia é do ativista dos direitos humanos na região, Jordão Mocambinza, que em conversa com a Voz da América questiona a verdadeira identidade dos integrantes de um segundo processo crime integrado por polícias, segundo o anúncio recente da Procuradoria-Geral da República.
Ainda se sente como polícia e se encontra aqui em liberdade. Não concordo que há processo, nem haverá processo contra os agentes. E o mais perverso é o facto de ter havido um processo onde está implicado o cidadão Zeca Mutima, presidente do movimento do protetorado, que não esteve na manifestação no dia 30, não destruiu qualquer bem público, não cometeu qualquer crime. Os que estariam na prisão seriam os agentes envolvidos no massacre e os que profanaram os cadáveres. Que justiça é essa que Angola está a adotar? Está detido um membro do poder tradicional, o regidor Mana Capenda, que não tinha também participado na manifestação do dia 30.
Na sequência da repressão dos tumultos de 30 de janeiro de 2021, que resultaram na morte de dezenas de manifestantes por agentes da Polícia Nacional, o comandante-geral Paulo de Almeida tinha determinado a demissão de dois polícias, incluindo um inspetor-chefe. Em despacho publicado dois meses depois dos incidentes, Os demitidos eram acusados de infrações disciplinares graves, nomeadamente ofensas corporais e profanação de cadáver. No passado dia 8 de setembro, a Procuradoria-Geral da República de Angola informou que entregou ao Tribunal da Lunda Norte dois processos concluídos na sequência dos confrontos registados, dos quais resultaram num número não confirmado de mortes. O porta-voz da PGR, Álvaro João, disse que num dos dois processos crimes abertos havia excesso por parte de alguns agentes da Polícia Nacional, o que provocou a morte de diversos cidadãos. Num outro processo, a PGR entende que se tratou de insurreição por parte dos jovens envolvidos nos confrontos travados com as autoridades policiais naquele dia. O advogado e membro da Associação Maus Livres, Salvador Freire, disse esta quarta-feira à Voz da América que o processo continua em banho-maria, aguardando pela pronúncia do juiz da causa. Segundo o causídico, no processo relativo aos membros do chamado movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, foram rolados entre 8 a 9 sobas locais sem qualquer envolvimento nas manifestações. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A FNLA tem um novo presidente. Trata-se do professor Nimi Asimbi, que disse ao nosso correspondente Koko Mukuta que uma das suas missões principais será de tentar ainda a reconciliação com todos aqueles que se afastaram do partido.
Reconciliar todos os membros, organizar as bases, conquistar o espaço perdido e trabalhar para a conquista dos bons resultados nas próximas eleições são os grandes desafios ao que o recém-eleito presidente da FNLA, Nimi Asimbi, se propõe.
Conquistar o espaço perdido e trabalhar para melhorar o resultado nas próximas eleições. São esses grandes pilares que vai ser a minha preocupação, sobretudo para a partir de agora até as eleições.
O reconhecimento dos resultados por Lucas Ngonda é o mais importante e o presidente eleito conta com a sua colaboração.
A primeira preocupação deve ser, primeiro, ele ficar no Comitê Central, depois vai se ver, na reunião do Comitê Central se pode também ficar no Biro Político.
Entretanto, Miguel Pinto, um conhecido militante da FNLA, mostra-se contra a realização do 5º Congresso e nega a participação da reconciliação dos irmãos.
Mas não aceitaria um convite do Nimi Asimbi para trabalhar com ele?
Eu não convite o Nimi Asimbi nesse momento, nesses termos, sem ainda a definição concreta do Tribunal Constitucional, eu não aceitaria.
Quem juntou-se à reconciliação é o professor Carlinhos Assala, que mostrou-se satisfeito com o passo dado no último congresso.
Estive no congresso todos os 4 dias, até domingo, até na sua igreja, e acompanhei todo o processo, e logo que terminaram as sessões, eu felicitei o professor Nimi Asimbi e disse que esta vez nós estamos a pensar que isso não vai ter uma nova figura, uma nova roupa. Por isso, estou disposto, aliás, estou a conversar com ele.
Por outro lado, Nimi Asimbi propõe-se a trabalhar com todos.
Congregarmos normalmente como? É dialogar. Chamar as pessoas para dialogar, para ver, para encontrar a saída. Onde é difícil, mas as pessoas dialogando, conversando, pode encontrar uma saída.
Koko Mukuta, Luanda.
Deve arrancar amanhã o processo do registro eleitoral oficioso. Na UILA está tudo a postos para isso e os partidos da oposição dizem que vão monitorizar o processo. Teodoro Albano.
Na UILA serão abertos 42 balcões únicos de atendimento ao público, BUAP, destinado ao processo para atender os 14 municípios. João Elias, do Partido de Renovação Social, PRS, diz que a sua organização vai aplicar-se na mobilização dos cidadãos ao registro.
Portanto, imunizar a nossa população, de maneira que estaremos capazes de enfrentar o futuro.
O secretário da Casa CE no Lubango, Domingos Clemente, pede transparência no processo.
Essa própria parte informática e técnica que está ali abrangido, vamos tentar ver ainda. As coisas estão clarificadas, mas falar de umas comunas que não têm identificação, né? Não tem nada nessas comunas.
Para o secretário provincial da UNITA, Augusto Samuel, a máquina está afinada para este desafio, inclusive para detectar eventuais desvios da lei.
Nós temos conosco alguma experiência do passado em que, infelizmente, os operadores desses processos muitas das vezes desviam-se naquilo que são os preceitos legais e fazem aquilo que lhes convém. Portanto, daí o papel também da fiscalização. Portanto, os nossos fiscais estão preparados para detectar esses desvios.
Para lá da emissão do cartão de eleitor, o BUAP vai encarregar-se nos próximos tempos pela entrega do cartão do município e do bilhete de identidade. A província da Huila, atualmente com 3 milhões de habitantes, é a segunda maior praça litoral de Angola, depois de Luanda. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Como nós noticiámos ontem, o movimento dos estudantes angolanos, o MEA, convocou para este fim de semana manifestações para protestar contra a decisão do governo de autorizar as escolas privadas a aumentarem as propinas até 15% e as universidades privadas até 25%. A Associação das Escolas do Ensino Privado, a ANEP, diz que isso é absolutamente necessário para garantir a sobrevivência das mesmas, que hoje são a primeira opção da população e que, segundo disse, garantem empregos a mais de 150 mil pessoas. Manuel José.
António Pacaviro, presidente da ANEP, pediu aos cidadãos para não diabolizar as escolas privadas por causa do aumento do preço das propinas. Para a ANEP, a sobrevivência destas escolas estavam por um fio. Algumas tiveram mesmo que cerrar as portas.
Chegaram à conclusão de que se os colégios não tiverem um aumento que vai até 15%, certamente não tem viabilidade financeira para perdurar por mais 2-3 anos. Porque os colégios, com a pandemia, foram arrasados. E grande parte dessas instituições está no laranja, está no vermelho, e alguns mesmo encerraram.
António Pacavira pediu um pouco de sacrifício às famílias e olharem para este aumento como oportunidade para manutenção destas salas de aula.
As nossas pessoas são muito reativas. Olha, 15% é muito, subiu. Acho que olha o número. 450 para melhorar a educação do meu filho. Qualquer um faz um esforço e paga. Para aquilo que é a regra geral, o aumento em Angola está na ordem de 4.200 kwanzas, 4.500 kwanzas.
Existem acima de 20 mil instituições de ensino privado em todo o país e delas dependem mais de 150 mil postos de trabalho.
Porque o ensino particular emprega em Angola acima de 150 mil pessoas.
Neste momento, no país, segundo a ANEP, o ensino público é que passou a ser alternativo. Daí a importância que se deve dar ao ensino privado.
Em Angola, o ensino privado passou a ser opção. Passou a ser a primeira opção.
Só em Luanda, segundo dados oficiais, há 1.500 colégios para 800 escolas públicas. Viana, o município mais populoso de Angola, possui apenas 160 escolas estatais para 530 instituições de ensino privado. Um cenário que, na ótica do movimento de estudantes de Angola, tem um responsável, o próprio executivo. Para Francisco Teixeira, a confusão entre o público e o privado levaram a este estado de coisas.
Sabotar o erário público, não criando escolas suficientes, deixando que o privado controle 80% das escolas. O Estado só controla 20% das escolas. Então, fundo, o Estado é mesmo privado, porque se você reparar bem, os donos das universidades, os donos dos colégios, são os mesmos governantes, são todos amigos, irmãos, e é um grupo de compadres.
Antônio Pacavira da ANEP diz que, apesar do aumento das propinas, houve um crescimento no número de alunos nas suas instituições, contra todas as expectativas. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Sem fim à vista, a greve na empresa de águas assinamento do Lobito, na província de Benguela, continua a empurrar centenas de famílias para valas que irrigam campos agrícolas, que são a alternativa à falta de água nas residências, tanto para consumo como para serviços domésticos. Presente nas negociações entre os trabalhadores e o Conselho de Administração, o Sindicato da Administração Pública, Serviços e Saúde considera que as negociações estão difíceis. João Marcos.
À terceira semana daquela que é a mais prolongada greve em quase 10 anos de existência da empresa de águas e saneamento do Lobito, munícipes da Catumbela, saídos das zonas altas em direção a valas de irrigação, intensificam o apelo à solução do impasse, temendo por problemas de saúde.
Porque somos forçados a beber águas que não são tratadas e corremos o risco de adquirir certas doenças através dessas águas. Está mesmo difícil. Gostaríamos que acudisse essa situação, porque está mesmo mal.
Mas é porque aqui na horta, muita água. Lá num bairro que precisa mesmo água, não tem.
Chovimento é demais. De lá por aqui.
assim? Por quê? Deixa a criança não ter água. Roupa, os maridos estão aí sujos nos trabalhos. Agora sim, tá bom? Muita gente, até criança, vem encartar água.
A paralisação chegou a deixar hospitais, escolas e fábricas sem água. Mas os grevistas decidiram manter funcionais as condutas para estas unidades. O mesmo não acontece em relação às residências, prevalecendo a comissão sindical a exigir a satisfação dos 17 pontos de um caderno reivindicativo que prioriza o pagamento atempado de salários e a dívida de 216 milhões de kwanzas para com a Segurança Social. Nesta quarta-feira, segundo dia de negociações, o líder do Sindicato da Administração Pública, Saúde e Serviços, Custódio Cupessala, falou à Voz da América do essencial da reivindicação.
Primeiro mesmo é o pagamento do salário pontual, é o pagamento da segurança social, porque é uma grande dívida. O subsídio de saúde, o subsídio de alimentação e efetivar alguns trabalhadores que já estão há mais de 6 anos na empresa para ver se ficam já efetivos em vez de trabalhar a contrato até muito tempo.
A direção até procedeu já com algum atraso ao pagamento do mês de agosto, mas nem isso serviu para levantar a greve. Desta forma, os gestores da empresa têm vindo a sustentar que, em obediência à legislação, devem ser observados serviços mínimos, tendo em conta as já mencionadas unidades, como hospitais e escolas. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Essa é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E quando se iniciar essa segunda meia hora, vamos ter também em FM a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. Se o ouvinte quiser participar, pode mandar perguntas, dúvidas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1202-251-9466, ou então inscreva-se para participar em direto, mande o seu nome, número de telefone para os nossos números em Angola, e os números são 932-348-698 ou 993-255-911. Agora aqui duas notícias referentes à Angola, uma sobre o Presidente, outra sobre o combate à corrupção. Vamos começar com o Presidente. No prosseguimento da sua deslocação aos Estados Unidos, João Lourenço está a partir de hoje em Nova Iorque, onde vai participar na Assembleia Geral das Nações Unidas. João Lourenço deverá aproveitar esta estadia na sede da ONU para conversações com dirigentes de outros países presentes. Aqui em Washington, ontem, o Presidente angolano esteve no Congresso, onde se avistou com a Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e ainda com os Presidentes das Comissões das Relações Externas da Câmara dos Representantes, Gregory Mix, e do Senado, Roberto Menendez. Desconhecem-se pormenores das conversações. Entretanto, e no que diz respeito no combate à corrupção, o antigo Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Transporte Coletivo Urbano de Luanda, a TECU, Abel António Cosme, foi extraditado de Portugal para Angola. Ele chegou ontem a Luanda. A extradição tinha sido aprovada pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Ele é acusado de ter praticado os crimes de branqueamento de capitais, corrupção, associação criminosa e desvio de fundos do Estado. Foi detido pelas autoridades portuguesas em janeiro, depois do nome dele aparecer num alerta vermelho da Polícia Internacional, a Interpol. Abel Cosme, que estava foragido da justiça, portanto, é um dos implicados no chamado caso CNC, acusado, portanto, como dissemos, de vários crimes de corrupção. O principal réu desse julgamento foi o ex-ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, que foi condenado a 14 anos de prisão, mas, em função de um recurso interposto, o plenário do Tribunal Supremo decidiu reduzir essa pena, sendo que Augusto Tomás baixou de 14 para 8 anos de prisão. Outros condenados nesse processo foram o ex-diretor-geral da CNC, Manuel António Paulo, os antigos diretores adjuntos Isabel Bragança e Rui Manuel e ainda o funcionário Eurico Pereira da Silva. Todos foram condenados a penas de prisão. Página desportiva. Hoje vamos começar com o basquetebol africano feminino, porque hoje vamos ficar a saber quem são todas as equipas dos quartos de final. Uma delas vai falar português e vai ser decidida entre Angola e Cabo Verde, que jogam dentro de aproximadamente 2 horas. É um jogo de repescagem. Angola terminou a fase de grupos com uma vitória e uma derrota, marcou 135 pontos, sofreu 146. Cabo Verde averbou 2 derrotas, marcou 98 pontos, sofreu 132. Portanto, a julgar pelos números, Angola é a favorita, mas claro está, o que conta são as batatas nos cestos quando o jogo terminar. Quem passar joga amanhã com o Mali, que venceu o Grupo D com 2 jogos, 2 vitórias e que vai entrar em campo bem mais descansada. Ainda hoje, Moçambique estava a defrontar o Quénia também num jogo de repescagem para os quartos de final. No futebol, aumentam os rumores em Espanha que o treinador do Barcelona, Ronald Koeman, poderá estar com o pé na rua a preparar as malas para se ir embora. No fim de semana, Barcelona empatou em casa com o Granada a 1 golo, com um empate obtido já no final do jogo, isto depois de perder em casa com o Bayern de Munique por 3-0. Barcelona joga amanhã com o Cádiz e se o resultado não for bom, Koeman começa a ver a saída. Na imprensa espanhola, já se fala de possíveis substitutos, incluindo o atual treinador da seleção belga, o espanhol Roberto Martínez, e o antigo jogador do Barcelona, Xavi. Segundo notícias, os diretores do Barcelona tiveram uma reunião de emergência para discutir a substituição de Koeman. O problema é que o diretor do Barcelona não quer um substituto interino. E o problema também é que terão que pagar a Koeman mais de 10 milhões de euros por quebra de contrato. Barcelona, neste momento, está aflito com dinheiro. Hoje prossegue o campeonato espanhol, Real Madrid a defender a sua liderança, recebendo o Mallorca, que está em 10º lugar. Real deve vencer. O grande jogo do dia é aquele entre o Sevilha e o Valência. Valência em 3º lugar, Sevilha em 7º, mas tem menos um jogo. Em Inglaterra, hoje também temos muitos jogos de futebol, são jogos da Taça da Liga, chamada Taça Carabao. Chelsea, Aston Villa e Manchester United West Ham são os jogos que chamam a atenção. E falando do Manchester United, a mãe de Cristiano Ronaldo, CR7, diz que quer ver o filho regressar ao Sporting de Portugal, onde iniciou a sua carreira. Para já, contudo, isso não vai acontecer. Há um contrato com o Manchester United e o Ronaldo vai muito bem, muito obrigado. Pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel com mais informações sobre os Palopes e outras zonas do mundo. Portanto, eu vou-me despedir, mas deixo-vos a cargo do Amâncio Miguel. Continuem com a voz da América.
Washington DC, esta emissão vespertina da Voz da América é quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, conselheiro especial do presidente da Ucrânia, envolvido no combate à corrupção, alvo de atentado na capital daquele país. O presidente americano anuncia a doação de mais 500 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. China anuncia o fim da construção de centrais de energia a carvão nos países em desenvolvimento. Líder rebelde da República do Congo, condenado à prisão perpétua. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com. Pode seguir a Voz da América com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Envie-nos uma mensagem com o seu nome e a cidade de onde nos fala e nós passaremos a partilhar notícias. Votos, boa escuta. Washington DC, emissão vespertina da Voz América, notícias com João Santa Rita.
Homens armados dispararam hoje contra um veículo em que seguia Sergei Shafir, um destacado conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A procuradoria disse que o veículo foi atingido por 18 tiros. O condutor foi ferido, mas Shafir saiu ileso do atentado. O presidente Zelensky, que se encontra em Nova Iorque, disse que haverá uma resposta forte ao atentado que se pensa estar ligado ao combate do seu governo contra a corrupção. O presidente disse em Nova Iorque que o atentado não afetará a via escolhida para mudanças na economia e no combate à corrupção dos oligarcas do país e no que descreveu de grandes e influentes grupos financeiros. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje a compra de mais 500 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para os países em desenvolvimento. Os Estados Unidos tinham anteriormente prometido a entrega de mais de 500 milhões de vacinas das companhias Pfizer e BioNTech para os países em desenvolvimento até ao final de junho do próximo ano. Isso significa que Washington vai fornecer 1.000 milhões de doses da vacina. Biden anunciou também, numa cimeira à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, a doação de 370 milhões de dólares para administrar a entrega dessas vacinas. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, fez notar que, por cada vacina aplicada nos Estados Unidos, o país doa agora 3 doses através do mundo. O presidente americano declarou seu apoio à meta da Organização Mundial de Saúde de se vacinar 70% da população mundial no próximo ano. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tinha anteriormente afirmado que isso vai requerer 11 mil milhões de doses de vacina. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, vão hoje conversar pelo telefone sobre a crise desencadeada entre Washington e Paris após a quebra de um acordo prévio entre a Austrália e a França para a compra de submarinos. Um porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, sem adiantar o horário, disse que a conversa será uma troca de esclarecimentos para clarificar as condições sob as quais o anúncio foi feito e o empenho norte-americano numa relação de aliados. Os Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido anunciaram um pacto de defesa destinado a conter as ações da República Popular da China na região do Indo-Pacífico, ao abrigo do qual os Estados Unidos e a Grã-Bretanha vão fornecer energia nuclear para novos submarinos da Austrália. A França tinha um contrato para a entrega à Austrália de 12 submarinos com propulsão convencional no valor de 56 mil milhões de euros que foram anulados. O enviado especial americano para questões do clima, John Kerry, disse que se vai deslocar em breve à China para discutir medidas de combate às mudanças climáticas, depois de Pequim ter surpreendido o mundo com o anúncio que vai deixar de financiar complexos de energia a carvão através do mundo em desenvolvimento. Kerry disse à cadeia de televisão MSNBC que esta decisão mostra que a China está a tomar a séria questão de combate às mudanças climáticas. Desconhece-se quando é que a nova política chinesa entra em vigor, mas há neste momento planos da China para construir 47 usinas a carvão em 20 países em desenvolvimento. A China continua, no entanto, a recusar-se em reduzir as emissões de gás carbono no país. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou planos para duplicar a ajuda às nações mais pobres para 11.400 milhões de dólares até 2024, para que estes países possam mudar para fontes de energia mais limpas. Chance Minoya, um líder rebelde na República Democrática do Congo, foi condenado à prisão perpétua hoje por crimes de guerra no conturbado leste do país e pela destruição ambiental na reserva nacional onde se encontrava baseado. Minoya foi condenado por um tribunal militar por todas as acusações, entre as quais rapto e tortura, entre 2019 e 2020, de dezenas de pessoas que viviam em aldeias dentro daquele parque e recrutamento de crianças para o seu grupo armado. Minoya foi detido em maio do ano passado durante operações conjuntas do Exército e guardas florestais.
Em Manica, um grupo de membros e apoiantes do Movimento Democrático de Moçambique, partido político, apresentou nesta quarta-feira uma moção de apoio à candidatura de Lutero Simango à liderança desta formação.
Não é ele que candidatou-se. Nós esforçamos. Fomos chamar a ele à força. Que a única pessoa que nós achamos conveniente é você. Ele veio, nós sentamos com ele. Ele aceitou.
Reportagem de André Batista em destaque nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O presidente guinense Umaro Sissoko Embalo vai intervir esta quarta-feira na sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Também em Nova York, Umaro Sissoko Embalo vai abordar com o Comitê de Sanções das Nações Unidas a questão das sanções, permitam a repetição, imposta aos militares guinenses responsáveis pelo golpe de Estado de 2012. Reportagem de Lassana Kassama.
Convidado a analisar a promessa do Presidente da República, o analista político Jamel London disse que até aqui nada foi feito que possa justificar o levantamento das sanções aos militares guinenses.
Tudo o que tem acontecido desde 12 de abril de 2012 até a data presente, não conseguimos vislumbrar nada que possa mostrar que algo foi feito. As nossas forças de defesa e segurança têm sido cúmplices nas mudanças políticas que se têm verificado no país.
O general António Ndiaye, protagonista do golpe de Estado de 2012, figura na lista dos sancionados. Recentemente é alvo de um mandado de captura internacional, alegadamente emitido pelos Estados Unidos da América, que o acusam de crimes de narcoterrorismo. Perante esses factos e outros de caráter político, o analista Jamel Anden considera que o Presidente da República sequer devia abordar a questão do levantamento de sanções aos militares junto às Nações Unidas.
Teria que haver uma mudança de comportamento dos nossos militares. Os militares tinham que ter uma atitude neutra em relação às questões político-partidárias. Os militares teriam que deixar de estar acusados de estarem metidos na questão do tráfico de drogas e outros tráficos ilícitos que têm acontecido no país.
Por sua vez, Fernando Fonseca, especialista em relações internacionais, afirma que, mesmo sendo legítimo o propósito do Marelo Mokhtar Sissoko Embalo, existem reservas para que as Nações Unidas levantassem sanções aos oficiais guineenses.
O último relatório que o secretário-geral da ONU solicitou ao Comitê das Sanções, ele orientou ao Comitê para manter as sanções. Porque, no entender de António Guterres, as Forças Armadas da Guiné-Bissau ainda continuam a perturbar a ordem política. Ele tomou em consideração a suspensão, diríamos assim, do governo liderado pelo Aristides Gomes.
Ainda para o especialista guinense, as Forças Armadas da Guiné-Bissau devem assumir atitudes que ajudem no levantamento das sanções impostas pelo Comitê de Sanções da ONU.
Os militares vão ser ser livrados dessas sanções na medida em que os próprios tomassem uma posição republicana e se afastassem da política partidária.
Esta não é a primeira vez que o presidente guineense aborda e promete o levantamento de sanções aos militares. O Marelo Mokhtar Sissoko Embalo chegou mesmo de envolver o antigo presidente do Níger, Mamadou Issoufou, que numa visita a Bissau já no fim do seu mandato, afirma que ia interceder a favor do levantamento de sanções aos oficiais militares. Lassana Kassama, para a Voz América.
O ministro da Defesa moçambicano, Jaime Neto, disse que não tem conhecimento do uso de minas terrestres e dispositivos explosivos improvisados por terroristas do grupo Estado Islâmico na província de Cabo Delgado, norte daquele país. Álvaro Lugero Andrade.
Em declarações à Agência de Informação de Moçambique, AIM, o ministro disse, e cito: "Não sei nada sobre o uso de minas terrestres pelos bandidos, mas se eles estão realmente a fazer isso, sabem o que tal movimento representa." Fim de citação. Para Neto, o eventual uso de minas é uma grave violação material dos tratados internacionais que Moçambique ratificou. Se estão a utilizar minas terrestres, primeiro temos de saber de onde vêm e quem os fornece, concluiu o ministro da Defesa. A utilização de tais engenhos em Cabo Delgado foi mencionada pelo jornal sul-africano Business Day após uma viatura das forças do Ruanda ter atingido uma mina em Mbau, incidente que, de acordo com a Agência de Informação de Moçambique, foi confirmado pelo coronel Ronald Rivanga. Outras fontes citadas pela imprensa sul-africana mencionam a descoberta de mais engenhos na região do incidente. PC Mansour, coronel sul-africano reformado, disse que o uso de minas irá afetar os planos das forças locais e regionais que combatem o terrorismo, estou a citá-lo, uma vez que a liberdade de movimentos das forças de intervenção já não é um dado adquirido. Fim de citação.
A partir de Washington, D.C., esta emissão vespertina da Voz da América. Um grupo de membros e apoiantes do Movimento Democrático de Moçambique, na província de Manica, apresentou nesta quarta-feira uma moção de apoio à candidatura de Lutero Simango à liderança do partido, contra vozes que admitem que o comando do irmão do fundador do MDM iria dividir o partido. Reporta André Batista.
Desta maneira que membros e apoiantes de Lutero Simango em Manica apresentaram moção de apoio à sua candidatura. Manica é a quinta província moçambicana a apresentar moção de apoio à candidatura de Lutero Simango, atual chefe da bancada do MDM na Assembleia da República, apesar deste não ter submetido a sua candidatura quando falta uma semana para terminar o prazo da submissão. As outras províncias foram Maputo Cidade e Maputo Província, Tete e Sofala e Nampula.
Não é ele que candidatou-se. Nós esforçamos, fomos chamar a ele à força, que a única pessoa que nós achamos conveniente é você. Ele veio, nós sentamos com ele, ele aceitou, e quando ele aceitou tirar foto para fazer essas camisetas.
Defendeu Mai Bawash, chefe nacional de assuntos sociais, culturais e religiosos do MTM. A moção é apresentada numa altura em que prevalece a crise interna para a sucessão de Tevis Simango no MTM. Em Sofala, os apoiantes da candidatura de Lutero Simango chegaram a confrontar-se fisicamente com os apoiantes de José Domingo, atual secretário-geral do MTM, que também manifestaram publicamente a intenção de o candidatar à sucessão de Tevis Simango. Contudo, o Ash defende que Lutero Simango consumiu sonhos e ideais dos primeiros verdadeiros revolucionários de Moçambique, sustentando ser dos poucos que ainda não foi corrompido por sistemas que atrasam o desenvolvimento do país.
E dar riqueza ao povo moçambicano, servir o povo, não para se servir. Ele viveu com todos esses revolucionários. Ele tem esse conhecimento. São esses conhecimentos que nós queremos buscar dos primeiros revolucionários que correram com os portugueses, não esses corruptos que ficaram agora a esbanjar coisas de Moçambique, destruir Moçambique.
Os apoiantes consideram Lutero Simango como a única esperança para a continuidade do MDM, por a sua figura representada no partido, coesão e estabilidade, e descartaram a possibilidade de este vir a dividir o movimento.
Essa coisa que anda ao chamar a dizer que partido de família, esta comida foi preparada primeiro para Renamo, depois hoje já está a ser lançado para o MDM. Eu estou a dizer, jornalista que estão aqui, a Frelimo foi conduzido com tribo machangana mais de 50 anos, Mondlane, Samora, Chissano, Guebuza, ninguém falou essa comida.
Rematou Mai Bawach. Vários analistas moçambicanos defendem que a candidatura de Lutero Simango irá confirmar a teoria do tribalismo no MDM, provocando fissuras por o projeto MDM estar ligado a esses irmãos, Lutero e Davis Simango. Oficialmente, o deputado Silveiro Rongoane é o único candidato à sucessão de Davis Simango, antigo autarca da cidade da Beira e único presidente do MDM desde a sua criação, em 2009.
Em termos da submissão de candidaturas, só temos um candidato, que é o Silveiro Rongoane, neste momento. Então, hoje são 22, a 30 de setembro termina o prazo. Ainda não. Aliás, as outras duas figuras não apareceram publicamente, têm apoiantes.
Desde a Voz da América, Maria Virgina, coordenadora do Gabinete Central do 3º Congresso do Movimento Democrático de Moçambique. O 3º Congresso do MDM vai culminar com a eleição de um novo presidente e vai decorrer entre 3 e 5 de dezembro e o período de submissão de candidatura termina no dia 30 deste mês. O MDM está sem presidente desde a morte de Davis Simango, em 22 de fevereiro, por complicações de saúde na África do Sul e desde então o partido está envolvido numa crise para a sua sucessão. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, reportado a partir do centro de Moçambique para Lisboa. O luso São Tomense António Paraíso está na corrida eleitoral neste país, concretamente na freguesia do Benfica, município de Lisboa. Oscar Medeiros.
António Cádio Paraíso tem 62 anos de idade e é professor de educação física na Casa Pia de Lisboa, o Conselho de Portugal que também integra a freguesia de Benfica. E é sobre a freguesia de Benfica que vamos falar. Cádio Paraíso pertence a uma lista do PS, Partido Socialista Português, às eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro, na freguesia de Benfica.
Qual é a influência de António Cádio Paraíso nesta freguesia?
Minha influência é como qualquer um que faz parte da lista, né? Porque eu devo dizer, sobretudo para a camada mais jovem, eu participo em atividade da freguesia, de atividade esportiva, como sou de educação física que sou, ajudo na questão de gerontomotricidade com os idosos e tudo que é preciso que nós façamos aqui nos campos de férias e tudo. Isso é a minha participação cívica como um cidadão da freguesia.
Por que a lista do Partido Socialista e não de uma outra força política?
Nos anos 90, quando o PS subiu ao governo, e das grandes questões que nós tínhamos em Portugal da imigração, sobretudo as questões de documento, foi o primeiro partido a tomar seriamente essa questão dos imigrantes.
Cádio Paraíso quer ir mais longe na política em Portugal, mas por enquanto só tem os olhos virados para a freguesia de Benfica.
Está tudo em aberto, né? Nós, neste momento, o que me prima e querer fazer mais na freguesia é cumprir os mandatos como autarca, né? Foi logo se vê, né?
Oscar Medeiros, a Voz da América em Benfica, Lisboa.
Em Angola, em debate a sobrevivência de escolas privadas, numa altura em que a Associação de Ensino Privado diz que o setor passou a ser a primeira opção, garantindo o emprego de mais de 150 mil pessoas. Manuel José, em Luanda.
António Pacavir, o presidente da ANEP, pediu aos cidadãos para não diabolizar as escolas privadas por causa do aumento do preço das propinas. Para a ANEP, a sobrevivência destas escolas estavam por um fio. Algumas tiveram mesmo que encerrar as portas.
Chegaram à conclusão de que se os colégios não tiverem um aumento que vai até 15%, certamente não tem viabilidade financeira para perdurar por mais 2-3 anos. Porque os colégios, com a pandemia, foram arrasados. E grande parte dessas instituições está no laranja, está no vermelho, e alguns mesmo encerraram.
António Pacavira pediu um pouco de sacrifício às famílias e olharem para este aumento como oportunidade para manutenção destas salas de aula.
Para nossas pessoas são muito reativas. Olha, 15% é muito, subiu. Acho que não olha o número. 450 para melhorar a educação do meu filho. Qualquer um faz um esforço e paga. Para aquilo que é a regra geral, o aumento em Angola está na ordem de 4.200 kwanzas, 4.500 kwanzas.
Existem acima de 20 mil instituições de ensino privado em todo o país e delas dependem mais de 150 mil postos de trabalho.
Eu conheci no particular, empreguei em Angola acima de 150 mil pessoas.
Neste momento, no país, segundo a ANEP, o ensino público é que passou a ser alternativo. Daí a importância que se deve dar ao ensino privado.
Em Angola, o ensino privado passou a ser opção. Passou a ser a primeira opção.
Só em Luanda, segundo dados oficiais, há 1.500 colégios para 800 escolas públicas. Viana, o município mais populoso de Angola, possui apenas 160 escolas estatais para 530 instituições de ensino privado. Um cenário que, na ótica do movimento de estudantes de Angola, tem um responsável, o próprio executivo. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, transmitida a partir de Washington, D.C., a sua emissão vespertina. Moçambique é candidato a membro não permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Na rubrica Agenda Africana, na nossa terceira parte, o especialista em relações internacionais Mohamed Yassine fala sobre a importância e ganho dessa candidatura de Moçambique.
Moçambique precisa do apoio internacional para dar continuidade ao trabalho que está sendo feito a nível interno vis-à-vis à questão da insurgência. Moçambique, sendo membro do Conselho de Segurança, estará próximo às grandes potências mundiais e poderá, granjeando essa simpatia, terá com facilidade um apoio para reconstruir a sua defesa interna, visando combater o terrorismo, contribuindo para o combate a nível mundial. É sabido a nível mundial que qualquer país que faz parte do Conselho de Segurança tem um certo prestígio e garantias do ponto de vista de presença em variados fóruns. A outra questão é que a questão de Moçambique, da insurgência em Moçambique, vai ser levada em consideração acima daquilo que está sendo feito ainda hoje. E, por fim, Moçambique, com a sua experiência no combate à insurgência que está a acontecer agora e também no Acordo Geral de Paz, o primeiro e o segundo, poderá contribuir positivamente para a resolução do conflito em outros países. Mas, acima de tudo, Moçambique alerta a comunidade internacional para a questão do combate ao terrorismo, do ponto de vista de que não são estados pequenos ou grandes que têm um problema de terrorismo, mas qualquer estado pode estar vulnerável ao terrorismo. E Moçambique, neste painel de segurança das Nações Unidas, poderá com facilidade fazer passar a informação real. E eu penso que é um dos ganhos que Moçambique tem.
Mohamed Yassine, destaque na terceira meia hora de emissão, na rubrica Agenda Africana, com o Álvaro Lugier Andrade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar nesta quarta-feira a compra de mais de 500 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para distribuição a países em desenvolvimento no próximo ano. Ana Guedes.
Este novo pedido junta-se às 500 milhões de doses fabricadas pela Pfizer e BioNTech que já começaram a ser distribuídas. No total, os Estados Unidos pretendem entregar 1.000 milhões de doses a uma centena de países. Para cada dose que aplicamos num braço americano, até agora vamos doar 3 doses a nível global, escreveu hoje no Twitter o secretário de Estado Antony Blinken. A Biden deve fazer o anúncio numa cimeira virtual sobre a Covid-19 a ter lugar em paralelo à Assembleia Geral da ONU que decorre em Nova Iorque. Espera-se que o presidente americano reitere o seu empenho em atingir a meta da Organização Mundial de Saúde, OMS, de vacinar pelo menos 70% da população mundial até ao próximo ano, ao mesmo tempo que deve encorajar outros países ricos a intensificar os seus esforços na luta contra a pandemia. O diretor-geral da OMS, o Tedros Ghebreyesus, disse em junho que para atingir aquela meta seriam necessárias 11 milhões de doses de vacinas. No seu discurso na terça-feira na ONU, Joe Biden destacou as mais de 160 milhões de doses que os Estados Unidos já enviaram para mais de 100 países, um total superior às ofertas de todos os demais países do mundo.
No relatório de 61 páginas intitulado Eu Não Tinha Para Onde Ir, a Human Rights Watch documentou como o governo não assistiu às vítimas da violência de género quando introduziu bloqueios e emitiu restrições ao movimento de pessoas para combater a propagação do coronavírus no Quênia. Agnes Undiambu, pesquisadora de direitos humanos sobre questões femininas, disse em Nairobi que a pandemia aumentou a violência contra a mulher que estava confinada na sua casa. E ela disse que as mulheres corriam maior risco de violência por causa do aumento do isolamento social, passando muito tempo em casa com alguém que abusa. Muitas mulheres, disse ela, também não obtiveram informação sobre como poderiam obter ajuda durante o bloqueio. O colapso das estruturas comunitárias de apoio e redes das comunidades também significa que muitas mulheres não tiveram onde ir buscar ajuda, disse Agnes Undiambu, pesquisadora de direitos humanos no Quênia. As vítimas contaram ao grupo de direitos humanos que foram abusadas sexualmente, sofreram espancamentos e foram expulsas das suas casas. As meninas foram forçadas a se casar mães novas e a sofrer mutilação genital feminina. Os investigadores descobriram que a maioria dos sobreviventes, das sobreviventes neste caso, não denunciou o abuso às autoridades porque acreditava que não receberia ajuda. Outras acreditavam que teriam de subornar as autoridades para obter assistência e não podiam pagar, porque simplesmente não tinham dinheiro. Beverly Ongar, do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, disse aos jornalistas que trabalharia com as autoridades quenianas para garantir que as sobreviventes recebessem proteção e justiça. Washington DC, o desporto com João Santa Rita.
Página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol africano nos femininos, porque hoje vamos ficar a saber quem são todas as equipas dos quartos de final. Uma delas vai falar português e vai ser decidida entre Angola e Cabo Verde, que jogam dentro de aproximadamente 2 horas. É um jogo de repescagem. Angola terminou a fase de grupos com uma vitória e uma derrota, marcou 135 pontos, sofreu 146. Cabo Verde averbou 2 derrotas, marcou 98 pontos, sofreu 132. Portanto, a julgar pelos números, Angola é favorita, mas claro está, o que conta são as batatas nos cestos quando o jogo terminar. Quem passar joga amanhã com o Mali, que venceu o Grupo D com 2 jogos, 2 vitórias e que vai entrar em campo bem mais descansada. Ainda hoje, Moçambique estava a defrontar o Quênia também num jogo de repescagem para os quartos de final. No futebol, aumentam os rumores em Espanha que o treinador do Barcelona, Ronald Koeman, poderá estar com o pé na rua a preparar as malas para se ir embora. No fim de semana, o Barcelona empatou em casa com o Granada a 1 golo, com um empate obtido já no final do jogo, isto depois de perder em casa com o Bayern de Munique por 3-0. Barcelona joga amanhã com o Cádiz e se o resultado não for bom, Koeman começa a ver a saída. Na imprensa espanhola, já se fala de possíveis substitutos, incluindo o atual treinador da seleção belga, o espanhol Roberto Martínez, e o antigo jogador do Barcelona, Xavi. Segundo notícias, os diretores do Barcelona tiveram uma reunião de emergência para discutir a substituição de Koeman. O problema é que o diretor do Barcelona não quer um substituto interino. E o problema também é que terão que pagar a Koeman mais de 10 milhões de euros por quebra de contrato. Barcelona, neste momento, está aflito com dinheiro. Hoje prossegue o campeonato espanhol, Real Madrid a defender a sua liderança, recebendo o Mallorca, que está em 10º lugar. Real deve vencer. O grande jogo do dia é aquele entre o Sevilha e o Valência. Valência em 3º lugar, Sevilha em 7º, mas tem menos um jogo. Em Inglaterra, hoje também temos muitos jogos de futebol, são jogos da Taça da Liga, chamada Taça Carabao. Chelsea, Aston Villa e Manchester United West Ham são os jogos que chamam a atenção. E falando do Manchester United, a mãe de Cristiano Ronaldo, CR7, diz que quer ver o filho regressar ao Sporting de Portugal, onde iniciou a sua carreira. Para já, contudo, isso não vai acontecer. Há um contrato com o Manchester United e o Ronaldo vai muito bem, muito obrigado.
E assim chegamos ao final desta emissão vespertina, a segunda parte, neste caso, da Voz da América. Títulos e destaque: conselheiro especial do presidente da Ucrânia envolvido no combate à corrupção, alvo de atentado na capital do seu país. O presidente americano anuncia a doação de mais 500 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. E China anuncia o fim da construção de centrais de energia a carvão nos países em desenvolvimento. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. De seguida, a terceira e última página com o Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 22 de setembro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No seu computador, telemóvel ou tablet pode acompanhar a Voz da América também na nossa página na internet voaportugues.com e nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A nossa referência é voaportugues. Para falar com a redação central da Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial: conselheiro especial do presidente da Ucrânia envolvido no combate à corrupção, alvo de atentado na capital do país. Presidente Joe Biden anuncia a doação de mais 500 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para mais de 100 países. Na República Democrática do Congo, líder rebelde condenado à prisão perpétua. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente vamos analisar a candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E nos últimos 30 minutos desta emissão de hora e meia da Voz da América em português, vamos começar mesmo em Moçambique. O ministro da Defesa, Jaime Neto, diz não ter conhecimento do uso de minas terrestres e dispositivos explosivos improvisados por terroristas do Estado Islâmico em Cabo Delgado, no norte do país. Em declarações à Agência de Informação de Moçambique, AIM, o ministro disse, e cito, não sei nada sobre o uso de minas terrestres pelos bandidos, mas se eles estão realmente a fazer isso, sabem o que tal movimento representa. Fim de citação. Para Neto, o eventual uso de minas é uma grave violação material dos tratados internacionais que Moçambique ratificou. Se estão a utilizar minas terrestres, primeiro temos de saber de onde vêm e quem os fornece, concluiu o ministro da Defesa. A utilização de tais engenhos em Cabo Delgado foi mencionada pelo jornal sul-africano Business Day após uma viatura das forças do Ruanda ter atingido uma mina em Mbau. Incidente que, de acordo com a Agência de Informação de Moçambique, foi confirmado pelo coronel Ronald Rivanga. Outras fontes citadas pela imprensa sul-africana mencionam a descoberta de mais engenhos na região do incidente. PC Mansour, coronel sul-africano reformado, disse que o uso de minas irá afetar os planos das forças locais e regionais que combatem o terrorismo, estou a citá-lo, uma vez que a liberdade de movimentos das forças de intervenção já não é um dado adquirido. Fim de citação. Continuemos em Moçambique agora para falar de política partidária. Um grupo de membros e apoiantes do Movimento Democrático de Moçambique, em Manica, apresentou hoje a moção de apoio à candidatura de Lutero Simango à liderança da terceira força política, contra vozes que admitem que o comando do irmão do fundador do MDM dividiria o partido. Ele conseguiu também apoio em mais 4 províncias. O partido, recordo, está sem presidente desde fevereiro, quando o fundador Davis Simango faleceu na África do Sul. O novo líder será eleito no Congresso de dezembro. André Batista amplia a reportagem.
Manica é a 5ª província moçambicana a apresentar moção de apoio à candidatura de Lutero Simango, atual chefe da bancada do MDM na Assembleia da República, apesar deste não ter submetido a sua candidatura quando falta uma semana para terminar o prazo da submissão.
Não é ele que candidatou-se. Nós esforçamos. Fomos chamar a ele à força, que a única pessoa que nós achamos conveniente é você. Ele veio, nós sentamos com ele. Ele aceitou.
Defendeu Mai Bawash, chefe nacional de assuntos sociais, culturais e religiosos do MTM. A moção é apresentada numa altura em que prevalece a crise interna para a sucessão do Davis Manco no MTM. Em sua fala, os apoiantes da candidatura de Lutero Simango chegaram a confrontar-se fisicamente com os apoiantes de José Domingo, atual secretário-geral do MTM, que também manifestaram publicamente a intenção de o candidatar à sucessão de Davis Manco. Contudo, Wash defende que Lutero Simango consumiu sonhos e ideais dos primeiros verdadeiros revolucionários de Moçambique, sustentando ser dos poucos que ainda não foi corrompido por sistemas que atrasam o desenvolvimento do país.
São esses conhecimentos que nós queremos buscar, dos primeiros revolucionários que correram com os portugueses, não esses corruptos que ficaram agora a esbanjar coisas de Moçambique.
Oficialmente, o deputado Silveira Rongwane é o único candidato à sucessão de Davis Manco, antigo autarca da cidade da Beira e único presidente do MDM desde a sua criação em 2009. O MDM está sem presidente desde a morte de Davis Manco em 22 de fevereiro por complicações de saúde na África do Sul, de Manica. André Batista, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Na quinta-feira, 16 de setembro, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, fez o lançamento oficial da campanha da candidatura do país a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o mandato 2023-2025. O lançamento da campanha seguiu-se uma decisão nesse sentido tomada há cerca de um ano pelo Executivo de Moçambique. A candidatura, que tem o apoio da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e da União Africana como bloco, foi lançada numa altura de muitos desafios para Moçambique, que sofre ataques terroristas no norte do país e da autoproclamada Junta Militar da RENAMO no centro. A ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Verónica Macambu, intervém nesta quarta-feira em Nova Iorque na Assembleia Geral das Nações Unidas e vai fazer também a advocacia pela candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nesta edição da Agenda Africana, mais à frente, vamos falar com o especialista em relações internacionais, Mohamed Yassine, sobre esta iniciativa do governo de Moçambique e também das vantagens de o país estar presente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas antes, vamos lembrar o que o presidente Nyusi disse ao fazer o lançamento da campanha.
A candidatura do nosso país a um dos órgãos mais importantes das Nações Unidas começa a ganhar forma nesta cerimónia, que visa também proceder ao lançamento da campanha da nossa candidatura. O Conselho de Segurança tem a responsabilidade primária de manter a paz e segurança internacionais. Por essa razão, este órgão possui, à luz da Carta das Nações Unidas, a autoridade e competência para agir em nome de todos os seus membros, que são, no momento atual, 193 estados de todos os quadrantes do mundo. Tomamos esta decisão pela primeira vez na história de Moçambique como um estado independente e soberano. Fazemo-lo porque o nosso país sempre atribuiu uma importância especial a esta organização universal, pelo papel que tem desempenhado desde o período da nossa luta de libertação até o presente. A responsabilidade que assumimos de servir no Conselho de Segurança não se cinge apenas à defesa dos interesses de Moçambique. Serviremos também em nome e no interesse de toda a África, dos países em desenvolvimento e do mundo inteiro que faz da paz e da segurança a sua bandeira. É, primariamente, a agenda africana de paz e a segurança que nos irá guiar. Com ela nos identificamos e, por isso, iremos abraçá-la uma vez garantido o nosso lugar no Conselho de Segurança.
Palavras do presidente moçambicano Filipe Nyusi no lançamento da campanha de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas no dia 16 de setembro. E agora, para analisar essa candidatura, falo com Mohamed Yassine, especialista em relações internacionais, professor universitário. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Começo por lhe perguntar se no momento em que Moçambique está envolvido num combate contra insurgentes na província de Cabo Delgado, com o apoio do Ruanda e de tropas da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, dizia-se este é o melhor momento para Moçambique concorrer a este cargo nas Nações Unidas.
Bom, obrigado pela oportunidade. Aqui é preciso olhar para dois pontos. Primeiro é a legalidade do próprio concurso, Moçambique sendo um Estado soberano e membro das Nações Unidas, de pleno direito, com as cotas pagas, está em pé de igualdade com qualquer outro país que queira aceder a esse lugar. O segundo ponto é olhar para a realidade factual, que é Moçambique recentemente passou por um processo de reconciliação interna que visava o Acordo Geral de Paz e o processo do DDR. Este marco histórico, coordenado pelas Nações Unidas e presenciado pela União Europeia, fazem de Moçambique, a nível da África, um dos países elegíveis para este cargo. Por outro lado, Moçambique é dos poucos países em África que ainda não acedeu a esta posição. Tem ter que reiterar que, a nível da SADC, Moçambique é o único país que ainda não se tinha candidatado. Moçambique tem agora a aprovação da SADC, tem a aprovação da União Africana, que segue no sentido de que nenhum outro país africano se vai candidatar para além de Moçambique. Moçambique precisa do apoio internacional para dar continuidade ao trabalho que está sendo feito a nível interno, vis-à-vis à questão da insurgência. Uhum. Moçambique, sendo membro do Conselho de Segurança, estará próximo às grandes potências mundiais e poderá, granjeando essa simpatia, terá com facilidade um apoio para reconstruir a sua defesa interna, visando combater o terrorismo, contribuindo para o combate a nível mundial.
É uma candidatura, então, estratégica para Moçambique neste momento. E quais são as principais vantagens que Moçambique poderá conseguir, além da visibilidade, ter uma voz presente diária, se quisermos, no Conselho de Segurança? Né?
Olha, é sabido a nível mundial que qualquer país que faz parte do Conselho de Segurança tem um certo prestígio e garantia do ponto de vista de presença em variados fóruns. A outra questão é que a questão de Moçambique, da insurgência de Moçambique, vai ser levada em consideração acima daquilo que está sendo feito ainda hoje. E, por fim, Moçambique, com a sua experiência no combate à insurgência que está a acontecer agora e também no Acordo Geral de Paz, o primeiro e o segundo, poderá contribuir positivamente para a resolução de conflitos em outros países. Mas, acima de tudo, Moçambique alerta a comunidade internacional para a questão do combate ao terrorismo, do ponto de vista de que não são Estados pequenos ou grandes que têm um problema de terrorismo, mas qualquer Estado pode ser vulnerável ao terrorismo. E Moçambique, neste painel de segurança das Nações Unidas, poderá com facilidade fazer passar a informação real. E eu penso que esse é um dos ganhos que Moçambique tem.
Desta forma, além do caso do Moçambique em si, acaba de dizer agora, será que com a presença de Moçambique neste momento e considerando os problemas da insurgência, tendo em conta o apoio completo da África, tanto da SADC como principalmente da União Africana, também acredito que os países da Cplp irão endossar a candidatura. Será que o terrorismo poderá passar a fazer parte da agenda primária das Nações Unidas, terrorismo em África, considerando que tem sido um tema de outras regiões do mundo? Mas em África, terrorismo parece não estar no topo da agenda internacional. Será que poderá Moçambique dar o empurrão neste sentido?
Olha, eu penso, se for a reparar, a SADC nunca esteve preparada para uma questão de insurgência ou terrorismo. Por outro lado, a União Africana, ao declarar o ano 2020 como o ano de Silence Guns, que é exatamente o slogan do ano 2020, e que acabou por não se concretizar, a SADC foi obrigada a moldar o seu posicionamento formal para incluir a questão da insurgência e terrorismo como uma das questões fundamentais para a região. A nível da União Africana, sempre se percebeu o terrorismo olhando para a África Central e a África do Norte. Com o surgimento do terrorismo agressivo em Moçambique, a agenda mudou. O que quer dizer que não só os apoios viraram para Moçambique do ponto de vista de preservação do governo legítimo e evitar que o terrorismo ascendesse ao ponto de mudar o status quo político do país, mas por outro lado mudou a narrativa inicial da própria SADC, que nunca via a possibilidade de terrorismo ser uma das lacunas políticas a nível da região. E eu penso que este acontecimento em Moçambique, negativo, eu preciso dizer isso, mas alertou ao continente africano que o terrorismo deve passar a ser uma questão transversal nas agendas regionais e continental.
Em 1992, quando terminou a guerra, Moçambique teve uma das missões das Nações Unidas mais bem-sucedidas, a UNMOS, e com uma prestação diplomática elogiada, na altura liderada por Joaquim Cissano, o antigo presidente, mas isso não teve continuidade. E os países que enviam tropas para as missões da ONU, a priori, parecem ter algumas vantagens. Será que a diplomacia tem ficado do lado um pouco de Moçambique, tem estado nos últimos anos mais apostado no desenvolvimento económico?
Normalmente o desenvolvimento económico tem que ser acompanhado pelo processo de paz. Uhum. Não há paz onde não há desenvolvimento, como também não há desenvolvimento onde não há paz. Então, mas, por outro lado, é preciso observar que, mesmo no âmbito do processo de paz, Moçambique conseguiu exportar a sua experiência interna para vários países a nível da África. Muito bem falou do presidente Chissano, que já foi enviado para vários lugares a nível da África como emissário da paz. É preciso mencionar também que o nosso embaixador na presidência foi o responsável, um dos responsáveis pelo processo de paz a nível do Sudão, na separação Sudão-Norte-Sudão-Sul. Temos forças moçambicanas até a colaborar no conflito de Aceh, o que significa que existem experiências específicas que Moçambique tem e que podem contribuir positivamente para os outros continentes e também o continente africano. Mas eu preciso olhar por uma outra perspectiva da África. É que até então, Moçambique é um dos poucos países africanos que nunca teve um conflito étnico e nem religioso. E este novo desafio da insurgência mostrou que Moçambique não está longe de ter esses dois conflitos que nunca teve no passado. Olhando para aquilo que é o historial do processo de paz de 1992, podemos dizer que o conflito era um conflito esclarecido, um conflito político armado, e estava claro o que é diferente do terrorismo. Agora Moçambique está preparado ou está se preparando para uma nova metodologia de agressão que não vinha no passado.
Os países africanos continuam com retórica, mas vê-se muito pouca campanha no sentido de terem um lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um tema que não está sobre a mesa, não tem sido aberto claramente por parte das grandes potências que controlam esse Conselho. Até que ponto a diplomacia moçambicana poderá dar um empurrão durante esse tempo que vai estar no Conselho de Segurança para que, eventualmente, este assunto possa entrar na agenda de debates nas Nações Unidas?
Olha, já é positivo que os países da União Africana tenham apoiado a candidatura de Moçambique. É importante também que a SADC tenha posicionado como quem enviasse a candidatura de Moçambique para a União Africana, mas é preciso recordar que depois da Segunda Guerra Mundial, as potências vencedoras neste caso os 5 países, são os que definem a estratégia das próprias Nações Unidas. É preciso reformular as Nações Unidas para permitir que a África, que na altura continuava colonizada, possa ter o seu representante. É preciso reformar a estratégia das Nações Unidas para que a Ásia possa ter o seu representante. Se for a ver, hoje podemos questionar o porquê de não a permanência no Conselho de Segurança, por exemplo, da Alemanha e do Japão, tendo em conta que a Alemanha é na Europa um dos países mais ricos, o que significa que tem uma contribuição direta naquilo que são as políticas mundiais. Mas é preciso que as Nações Unidas se reformulem do ponto de vista de estratégia para incluir esses países. Estamos a olhar para a África como continente, mas é preciso incluir a África do ponto de vista regional para evitar com que a África toda ela vá a reboque dos 5 países com poder de voto. Por outro lado, é que enquanto a política mundial estiver centralizada em 5 países, os ditos vencedores da Segunda Guerra Mundial, então estamos a dizer que de lá para cá as Nações Unidas não se desenvolveram do ponto de vista organizacional. E isto não é benéfico para a África, isto prejudica a África, isto impede que a África possa ter um posicionamento de relevo nas decisões que são tomadas nas Nações Unidas. Se for a ver, posso dar exemplos claros. Enquanto que os conflitos africanos, a percepção do conflito africano é sempre do ponto de vista de fraca capacidade de governação, e a intervenção por parte das Nações Unidas é uma intervenção lenta, isso já não acontece nos outros continentes. É preciso reformular e dar a possibilidade da África se autorrepresentar e não se fazer representar através das suas colônias antigas. E eu penso que isto é que impede com que a África tenha uma contribuição significativa.
Mohamed Yassin, especialista em relações internacionais, professor universitário, antigo deputado da RENAMO, em conversa comigo aqui na Agenda Africana sobre a candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mais uma edição da Agenda Africana aqui na Voz da América. Até a próxima edição. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Homens armados dispararam hoje contra um veículo em que seguia Sergei Shafir, um destacado conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A procuradoria disse que o veículo foi atingido por 18 tiros. O condutor foi ferido, mas Shafir saiu ileso do atentado. O presidente Zelensky, que se encontra em Nova Iorque, disse que haverá uma resposta forte ao atentado que se pensa estar ligado ao combate do seu governo contra a corrupção. O presidente disse em Nova Iorque que o atentado não afetará a via escolhida para mudanças na economia e no combate à corrupção dos oligarcas do país e no que descreveu de grandes e influentes grupos financeiros. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje a compra de mais 500 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para os países em desenvolvimento. Os Estados Unidos tinham anteriormente prometido a entrega de mais de 500 milhões de vacinas das companhias Pfizer e BioNTech para os países em desenvolvimento até ao final de junho do próximo ano. Isso significa que Washington vai fornecer 1.000 milhões de doses da vacina. Biden anunciou também, numa cimeira à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, a doação de 370 milhões de dólares para administrar a entrega dessas vacinas. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, fez notar que, por cada vacina aplicada nos Estados Unidos, o país doa agora 3 doses através do mundo. O presidente americano declarou seu apoio à meta da Organização Mundial de Saúde de se vacinar 70% da população mundial no próximo ano. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tinha anteriormente afirmado que isso vai requerer 11 mil milhões de doses de vacina. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, vão hoje conversar pelo telefone sobre a crise desencadeada entre Washington e Paris após a quebra de um acordo prévio entre a Austrália e a França para a compra de submarinos. Um porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, sem adiantar o horário, disse que a conversa será uma troca de esclarecimentos para clarificar as condições sob as quais o anúncio foi feito e o empenho norte-americano numa relação de aliados. Os Estados Unidos, Austrália e Reino Unido anunciaram um pacto de defesa destinado a conter as ações da República Popular da China na região do Indo-Pacífico, óbrigo do qual os Estados Unidos e a Grã-Bretanha vão fornecer energia nuclear para novos submarinos da Austrália. A França tinha um contrato para a entrega à Austrália de 12 submarinos com propulsão convencional no valor de 56 mil milhões de euros que foram anulados. O enviado especial americano para questões do clima, John Kerry, disse que se vai deslocar em breve à China para discutir medidas de combate às mudanças climáticas, depois de Pequim ter surpreendido o mundo com o anúncio que vai deixar de financiar complexos de energia a carvão através do mundo em desenvolvimento. Kerry disse à cadeia de televisão MSNBC que esta decisão mostra que a China está a tomar a séria questão de combate às mudanças climáticas. Desconhece-se quando é que a nova política chinesa entra em vigor, mas há neste momento planos da China para construir 47 usinas a carvão em 20 países em desenvolvimento. A China continua, no entanto, a recusar-se em reduzir as emissões de gás carbono no país. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou planos para duplicar a ajuda às nações mais pobres para 11.400 milhões de dólares até 2024, para que estes países possam mudar para fontes de energia mais limpas.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante um discurso sobre política externa em Singapura, em agosto, a vice-presidente Kamala Harris disse: "Os Estados Unidos são uma parte orgulhosa do Indo-Pacífico e esta região é extremamente importante para a segurança e prosperidade da nossa nação." A vice-presidente destacou que o Indo-Pacífico é o lar de alguns dos aliados e parceiros mais próximos dos Estados Unidos. As exportações americanas para a região garantem 4 milhões de empregos a cidadãos americanos. Em 2019, os Estados Unidos e os países da região movimentaram 2 trilhões de dólares em comércio. Ela observou que o sustento de milhões de pessoas depende dos bilhões de dólares em comércio que fluem diariamente pelas rotas do mar da China Meridional. Parte da visão dos Estados Unidos para a região inclui liberdade de navegação, que é vital para todos nós, disse a vice-presidente Harris. Além da liberdade dos mares e do comércio, a visão dos Estados Unidos para a região engloba outros componentes essenciais, observou a vice-presidente, tais como paz e estabilidade, promoção dos direitos humanos, compromisso com a ordem baseada em regras internacionais e o reconhecimento de que os nossos interesses comuns não são a soma de zero. Os Estados Unidos estão ao lado dos seus aliados e parceiros em face às ameaças a esta visão, inclusive no mar da China Meridional. Pequim continua a coagir, intimidar e reivindicar a grande maioria do mar da China Meridional, lembrou a vice-presidente Kamala Harris, quem acrescentou: "As ações de Pequim continuam a minar a ordem com base em regras e a ameaçar a soberania das nações." A vice-presidente deixou claro que o engajamento dos Estados Unidos no Sudeste Asiático e no Indo-Pacífico não é contra nenhum país, nem é projetado para fazer ninguém escolher entre os países. "Em vez disso, o nosso compromisso é avançar com a visão otimista que temos para a nossa participação e parceria nessa região", reiterou. Para esse fim, os Estados Unidos estão empenhados em fortalecer as suas principais parcerias regionais, tanto bilaterais como multilaterais, através da ASEAN, do Quad e da parceria Mekong-Estados Unidos. A vice-presidente Kamala Harris anunciou que os Estados Unidos ofereceram-se para sediar o Fórum de Cooperação Económica da Ásia-Pacífico, ou APEC, em 2023. Ela enfatizou a necessidade de as partes trabalharem juntas em temas como mudança climática e saúde global, e pediu aos países da região que se unem aos Estados Unidos no esforço de fazer regressar Myanmar ao caminho da democracia. "Daqui a alguns anos, espero que todos possamos olhar para trás e dizer que a nossa região se uniu para construir um futuro melhor e que tomamos medidas para melhorar a vida de todas as pessoas", concluiu a vice-presidente Kamala Harris. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América neste dia 22 de setembro, desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.